Meu menino, a estrela d'alva, já a procurei e não a vi.
Tenho sido privilegiado com muitos tributos em que as pessoas reconhecem a importância do meu papel, na altura, como acompanhante de José Afonso e de Adriano Correia de Oliveira. Eu por vezes pergunto a mim mesmo como é que eu consegui, porque as pessoas conhecem-me muito como acompanhador do Zeca Afonso e do Adriano Correia de Oliveira, mas eu também tocava na tuna, eu também fazia música para o Teatro dos Estudantes, eu fazia isso tudo e ao mesmo tempo ia tirando o meu curso de medicina. Consegui, quer dizer, eu nunca fui um aluno brilhante, mas consegui conciliar e tirar o curso sem nunca ter chumbado, não é? Apesar de, a meio do curso, ter sido expulso da universidade por questões políticas e terem-me incorporado no serviço militar, e só esse intervalo de um ano é que foi um ano perdido, mais o da greve que os estudantes fizeram em 1969. Portanto, tirando isso, eu, digamos, nunca reprovei. Consegui, não com notas excelentes, mas com as suficientes, consegui fazer o meu curso simultaneamente com toda a minha atividade artística. Consegui conciliar isso. É para aí em 1959-60, com um grupo de meninos do Liceu, agora José Falcão, na altura Liceu Normal Dom João III, aqui em Coimbra, onde um grupo de rapazes formou um grupo de fados do Liceu, em que o António Portugal ensaiava e que ficou o Portugal, na altura, até teve a alcunha de Portugal dos Pequeninos, porque realmente ele ensaiava um grupo e o grupo era até jeitoso, ainda chegámos a ir à televisão. E a canção de Coimbra, na altura, vendia muito, estava muito, era muito, tinha muito público e na altura, para esse espetáculo, que era um espetáculo em que, feito no Coliseu dos Recreios, em que o Secretariado Nacional de Informação, na altura, pretendia fazer um espetáculo que tivesse a música representativa de todo o território, desde grupos folclóricos do Minho, até do Algarve, até ao Fado de Lisboa, até canções alentejanas, e então meteram que queriam incluir um grupo de Coimbra. E falaram com o António Portugal, precisamente. E o António Portugal lembrou-se, em vez de arranjar aqui um grupo de matelões, vamos mandar estes rapazes novos. E foi, então, das primeiras vezes que o Fado Coimbra apareceu na televisão, foi precisamente connosco. Eu, quando entrei para a universidade, que foi em 1965, eu já tinha uma grande rodagem na música, porque em 65 eu já tinha gravado pelo menos 2 ou 3 discos com o José Afonso, com o Adriano, já tinha gravado com o Pinho Brogio e com o António Portugal. Portanto, eu já vinha de um caldo de cultura de gente de esquerda, da oposição, das tertúlias que se reuniam em casa do António Portugal, com Manuel Alegre, com Orlando Carvalho. Portanto, eu quando entro na universidade, para fazer o curso de medicina, eu já tinha, digamos, uma formação social, política, acolhida precisamente com a música, com os músicos, com os poetas de Coimbra. A música portuguesa, de uma maneira global, foi altamente influenciada pela música de Coimbra na altura, com porque estes cantores que saíram de Coimbra nessa altura, como o José Afonso, como o Adriano Correia de Oliveira, como o António Bernardino, como o Nuno Guimarães, todos esses músicos, compositores, os próprios poetas, como por exemplo Manuel Alegre, que também nasce daqui, não é? Tem uma influência cultural que depois a gente vê a influência que tiveram no meio musical global. É aqui que nasce a canção de protesto nacional, nasce em Coimbra, não é? Com o José Afonso, com o Manuel Alegre, com o Adriano, é aqui que ela nasce. Colaborei no nascimento da canção de protesto portuguesa. O José Afonso, na altura em que eu o conheço, já é um homem formado, já é um homem que está no mercado de trabalho como professor, já é um homem com muitas dificuldades na vida, já é um homem com dois filhos para criar, com muitas dificuldades financeiras, já com alguns problemas no mercado de trabalho devido às suas posições políticas, enquanto que o Adriano nessa altura é um estudante como eu, um homem alegre, boémio, namoradeiro, que gostava do fado, mas gostava das coboiadas, da brincadeira. Portanto, são duas pessoas com personalidades muito diferentes, que tinham em comum uma coisa, que era, digamos, querer lutar contra o Estado Novo, querer lutar contra a guerra colonial, querer lutar contra o salazarismo, contra isso. Portanto, isso aí unia-os. De resto, tinham personalidades completamente diferentes, até pela sua diferença de idades. O José Afonso, quando faz as suas primeiras quatro baladas, digamos, não trabalhava, já não estava aqui em Coimbra, estava fora, e há um dia em que ele vem a Coimbra passar aqui um fim de semana com os amigos, e portanto encontra os amigos, vai encontrar os amigos na Brasileira, no café da Brasileira, que era onde ele costumava estar com a sua tertúlia, e queria-lhes mostrar essas canções novas que tinha feito, O Meu Menino é Douro, O Senhor Poeta, tinha feito assim, e queria-lhes mostrar para eles verem. Mas como na Brasileira não havia uma viola para ele mostrar, ele disse, eu queria-vos mostrar aqui umas músicas que eu fiz, e os amigos até lhe perguntam, mas são fados e tal, porque ele até aí só cantava praticamente fados. Não são fados, são coisas diferentes, só que preciso de uma viola para vocês me ouvirem. E o meu pai, que pertencia a essa tertúlia onde estava o Zeca Afonso, o meu pai diz, mas então vamos à minha casa, porque eu tenho um filho que toca viola, que tem lá uma viola em casa. E eles então dirigem-se todos para a minha casa, aqui no bairro Norton de Matos, é a casa onde ainda vive a minha velha mãe, e vêm todos ouvir o José Afonso, a quem eu emprestei a viola, para ele apresentar as suas canções, as suas novas canções. E ele cantou aquelas coisas, e eu estava a ouvir também, estava no meio, e vi que o acompanhamento não estava bem. Não estava bom, ele tocava mal viola, não é? E eu nessa altura já tinha os conhecimentos de guitarra clássica, como autodidata, mas já sabia viola dedilhada, viola clássica, já tocava umas coisas do Segovia, já tocava umas coisas de Dilormando Reis, já tinha conhecimentos. E pego na viola e começo-lhe a fazer um acompanhamento em viola dedilhada, uma coisa que me sai espontaneamente. E ele gosta, diz, epá, mas era esse o tipo de viola que eu gostava. E o Zeca não pensava gravar, quando cantou aquilo era para mostrar, não é? E o meu pai insiste em que ele grave. Diz, epá, mas eu trato disso, se quiseres, eu falo com uma produtora, eu arranjo tudo, não sei quantos e tal. E o Zeca acaba por ficar convencido em fazer uma gravação dessas coisas novas e pede-me logo, pá, olha, pá, o miúdo é que me devia acompanhar, ele era aquele género que eu gostava, de acompanhamento e tal. E é assim, e começámos em 62 e até 1970, tudo quanto ele fez, tanto em espetáculos, como em televisão, como em gravações, foi sempre comigo. Mas ele era um grande músico, um músico sem conhecer uma nota de música, mas tinha uma intuição musical, pá, e um talento musical, que ele tem algumas obras que, analisadas sob o ponto de vista musical, são peças de grande nível musical. Quando ele depois, a partir de 1970, em que eu deixo de o poder acompanhar na medida em que a PIDE me tirou o passaporte. A partir dessa altura, em que ele começa, principalmente quando começa com o José Mário Branco, as coisas começam a ser altamente elaboradas e algumas delas já são coisas difíceis, não é? Coisas muito difíceis, muito, muito, muito elaboradas mesmo. E aí acho que essas são difíceis. Aquela primeira fase, até 70, que ainda tem alguma influência da música de Coimbra, são coisas relativamente fáceis. Foi sempre evoluindo em qualidade, sempre. Quer dizer, ele... aliás, ele era muito crítico relativamente àquilo que fazia. Até, às vezes, era exageradamente autocrítico. Ele acabava de fazer uma coisa e achava que aquilo não tinha prestado para nada. Ele, quando gravava um disco e depois queria gravar o seguinte, ele, quando gravava o seguinte, dizia: mas tem que ser uma coisa diferente daquele primeiro. Aquele primeiro não presta para nada e tal. E era sempre assim. E, portanto, ele ia evoluindo e a gente vê de disco para disco uma evolução muito grande, tanto na temática como nas harmonias, como nas melodias. Sempre, no meu entender, há sempre uma evolução. Havia sempre a preocupação de tentar fintar a censura, não é? E, portanto, o exemplo típico dos Vampiros. Os Vampiros foi uma canção que nós gravámos em 63, e que praticamente só passado um ano dela ser gravada é que parece que a PIDE compreendeu e a censura compreendeu que aquilo era mais qualquer coisa do que propriamente falar de um bando de passarinhos, não é? E muitas outras coisas. Portanto, tinha que haver uma certa habilidade e uma certa criatividade em fintar os censores, porque os censores e mesmo aquilo que se fazia nos espetáculos, por vezes, que era a censura prévia, nós termos que cantar antes do espetáculo, a gente notava que eles também não eram assim altamente inteligentes, as pessoas que estavam à frente desses organismos. O meu estilo de tocar, se eu procurar influências, tem a influência principalmente do fado de Coimbra, da toada de Coimbra, do fado de Coimbra, a guitarra de Coimbra. Eu passei tantos anos a ouvir quase que diariamente os guitarristas de Coimbra, que eu acho que os guitarristas de Coimbra que influenciaram a minha maneira de tocar viola. O Zeca Afonso, neste momento, é uma figura muito estimada e que tem, digamos, uma floresta de afetos nesta cidade. Mas houve um período em que o não teve. Ou seja, quando o José Afonso, a partir do início dos anos 60, deixa de cantar o fado e começa a cantar este tipo de baladas, o tradicionalismo de Coimbra, aquele tradicionalismo académico, e então nessa altura Coimbra era quase uma cidade medieval e com uma influência muito grande das tradições universitárias, académicas, arriscou e as pessoas, e principalmente a elite académica e universitária, e os tradicionalismo de Coimbra, achou que José Afonso estava a cometer uma traição à praxe e à tradição académica, à tradição coimbrã. E, portanto, houve um período, tanto mais que nós começámos a gravar e a cantar coisas, baladas, em 62, e a primeira vez que nós tocámos em Coimbra foi em 64. Até aí tocámos, por exemplo, na Universidade de Lisboa, no Técnico, na Medicina, fartávamos lá a ir a saraus, andámos a tocar pelo país todo. E Coimbra nunca nos chamou, só chamou para uma tarde de arte da Queima das Fitas em 64. Foi a primeira vez que nós cantávamos. Pertencia aos corpos sociais da Associação Académica, na altura em que foi a crise académica, portanto eu pertencia àquela estrutura em que estava o Alberto Martins, o Celso Cruzeiro e o Otávio, essas coisas, essa malta toda. E fomos todos expulsos. Fomos 49 estudantes que foram expulsos pelo regime na altura e que fomos obrigados a sair todos da universidade e fomos todos incorporados coercivamente na tropa. E eu fui para Santarém fazer cavalaria na altura e tive que interromper. Estava no quarto ano de medicina e tive que interromper o curso, portanto. Foi uma época muito bonita, virou Coimbra de pernas para o ar e ajudou a mudar muito da mentalidade do país. foi realmente um movimento muito, muito bonito, foi bom ter vivido isso intensamente como eu vivi, mas sofri as consequências, não é? Ou foi-me retirada a possibilidade de eu sair do país. Só voltei a ter essa possibilidade depois de 25 de Abril. Continuei a gravar com o Adriano, mas já não pude gravar mais com o Zeca, porque todas as canções, o contrato do Zeca com o Orfeu era de gravar no estrangeiro. E, portanto, eu depois continuei a gravar apenas com o Adriano, que o Adriano continuou a gravar cá. O Arnaldo era um homem valente. Era um homem valente, era um homem com uma cultura extraordinária. Era um homem que entendia bastante de cultura e de música. Era um grande amigo e foi muito importante, principalmente para o José Afonso, porque foi a primeira pessoa que lhe deu a oportunidade de ter, digamos, um salário em que ele pudesse viver, porque até ao contrato que fez com a Arnaldo Trindade, ele passou pela miséria mesmo, podemos dizer. E o Zeca, até o contrato do Arnaldo Trindade, viveu miseravelmente, porque os nossos espetáculos não eram pagos. Era tudo borla. Como o próprio José Afonso dizia, o nosso cachê era um pão com chouriço e um copo de vinho, não é? Os espetáculos que dávamos para as academias de estudantes também não eram pagos. Os discos eram pagos miseravelmente. Miseravelmente, quer dizer, o José Afonso ganhava aí 1.000 escudos por um disco e eu 200 escudos, não era assim? Portanto, ele já tinha 2 filhos. Ele via-se aflito para arranjar uma colocação no ensino. Portanto, vivia muito mal, com muitas dificuldades. Ele não tinha dinheiro, muitas vezes, para vir de Setúbal a Coimbra ensaiar comigo. Ficava a meio do caminho, porque o dinheiro do comboio só podia comprar o bilhete de comboio até Pombal. Depois, a Pombal, tínhamos que o ir buscar, porque não dava. E, por isso, o Arnaldo Trindade arranjou um processo. Quer dizer, ele gravava um disco por ano e o Arnaldo Trindade pagava-lhe um ordenado mensal. Todos os discos eram muito difíceis e as próprias editoras estavam muito atentas àquilo que se gravava. A partir do momento em que entra a Primavera Marcelista, aí a censura abrandou um pouco, quis dar assim um sinal de abrandamento e, portanto, caramba, eu os gravei com um dos discos que eu gravei com José Afonso já nessa altura, foi o Canta Camarada Canta. Quer dizer, quando a gente na altura pode cantar o Canta Camarada Canta, gravar o Canta Camarada Canta, alguma coisa tinha mudado. E mudou um bocadinho. Eu no 25 de Abril era médico militar no Hospital da Estrela, mas estava com mais 2 amigos a fazer o serviço militar no Hospital da Estrela, mas... Como não tínhamos dinheiro para alugar uma casa em Lisboa, vivíamos no Parque Campismo, estávamos uma relote no Parque Campismo de Monsanto e, portanto, víamos todos os dias de Monsanto para o Hospital Militar. E há um dia em que nós estávamos no parque a dormir e começa os campistas todos a baterem-nos à porta da relote. Batemos à porta, tum, 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 tum. Nós vamos abrir a lote e aparecem-nos aqueles campistas todos que nós conhecíamos já do Parque Campismo a dizer: então vocês estão aqui, vocês não são militares, somos. Então está a haver uma revolução em Lisboa. Estarão aí umas 7 da manhã. O quê? Uma revolução? Sim. Então vocês são militares e estão aqui. E nós ficámos assim um bocado aparvalhados, nós. Éramos 3 médicos que vivíamos naquela relote, pegámos no carro e viemos para Lisboa. Realmente estranhámos um silêncio brutal, pá, nas ruas. Via-se muito pouca gente, nós não tínhamos rádio no carro. Chegámos ao Hospital Militar e as portas do Hospital Militar estavam fechadas. Nós queríamos entrar e a porta estava fechada, até que aparece um militar à porta a dizer: o que é que vocês estão aqui a fazer? Porque nós estávamos fardados. Então vocês entrem rapidamente, vocês não sabem o que é que se está a passar e não sei quantos. E entramos e nesse dia eu entrei lá para dentro, passado pouco tempo, meteram-me numa ambulância com um maqueiro para nós andarmos pela cidade a ver se era necessário, se havia feridos, se não havia. Portanto, foi esse o meu dia 25 de Abril. O Joaquim Dias terá telefonado ao José Afonso a dizer que havia um festival em Barcelona, e tal, e o, se, não, se ele podia ir e que gostava que ele fosse, e o José Afonso mandou-me um postal, postal esse que é histórico, em que ele diz, fui convidado para ir e tal, não sei quantos e tal, prepara-se e tal, venha, vamos os dois por aí adiante e tal. O que é certo é que nessa altura eu já estava no serviço militar e não pude ir. E depois nunca soube, até hoje ainda não sei, se o facto de o José Afonso não ter ido, se teria sido pelo facto de eu não poder ir, ou se ele também teve algum... Porque depois eu nunca lhe perguntei porque é que ele não foi. Porque realmente não foi. Ele foi convidado, realmente, para esse festival. Convidou-me a mim para ir com ele. Eu, na altura, disse, vamos ver e tal, porque isto vai ser difícil, porque eu estou na tropa e tal, 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 tal. E depois nunca mais falámos disso. E quase que essa história tinha sido esquecida, a não ser... quando eu pego na correspondência toda de José Afonso e vou com esse postal, e publico esse postal e falo desse postal, então toda a gente depois ficou a saber do postal e da possível ida do José Afonso a esse festival. A gente da cultura e da música sabe, e eu tenho o privilégio de realmente ser honrado com muita amizade e muita admiração, tanto, ou seja, tenho o privilégio de ter, por um lado, a medalha de ouro de serviços distintos do Ministério da Saúde e, por outro lado, de ter também a Câmara Municipal de Coimbra me ter dado a medalha de ouro de mérito cultural, ter sido homenageado pela Associação José Afonso, ou seja, tenho sido privilegiado com muitos tributos em que as pessoas reconhecem a importância do meu papel, na altura, como acompanhante de José Afonso e de Adriano Correia de Oliveira. Viola de Coimbra, a que eu estava habituado, era esta viola, que é para acompanhar o fado. É a viola de fado. E era, em Coimbra o que se fazia era isto. É a viola de fado. E ele o que pretendia era uma guitarra clássica, que sublinhasse o poema dele. E não que os partilhasse com ritmo. Então, não. Ele fazia o que entendia e eu limitava-me a sublinhar o que ele fazia. Música.